Cascas de ovo, borras de café e sobras de comida. Tudo isto contém nutrientes que podem ser aproveitados. Foi a pensar nisso que a Câmara de Cascais decidiu incentivar os munícipes a separarem estes biorresíduos do restante lixo comum. Para ajudar nesta separação, a autarquia distribuiu contentores castanhos e sacos verdes por vários cidadãos de Carcavelos. Inês Fernandes foi uma das cascalenses que aderiu à iniciativa e hoje abre a porta à TSF. Inês, muito obrigada por nos receber aqui no seu jardim. Antes de mais, pedi-lhe que me ajudasse a explicar o que são biorresíduos, ou seja, o que é que pode entrar neste contentor castanho e o que é que tem de ficar de fora.
Basicamente, acho que pode entrar tudo o que seja orgânico e degradável, não é? Portanto, coloco todos os restos de comida, as cascas, fruta, coisas que já não estejam em bom estado de conservação, borras de café, saquinhos de chá, guardanapos de papel, enfim... Tudo aquilo à exceção, naturalmente, de, enfim, metais, vidros, enfim.
E há quanto tempo é que aderiu a esta iniciativa?
Já não me recordo exatamente quando é que foi, mas não sei, pelo menos há 3 meses certamente foi. E aderi porque bateram à porta uns jovens muito simpáticos, traziam já um contentor castanho, ofereceram os sacos verdes para depositar os resíduos e é um contentor, no fundo, com um tamanho muito simpático e que fica colocado mesmo em cima da bancada, na cozinha, não ocupa muito espaço e nós vemo-lo, o que também ajuda, não é? E por outro lado, também estou muito satisfeita com a eficácia na reposição, ou seja, desde que comecei este projeto, não me recordo de alguma vez ter tido falta de sacos e, portanto, acho que isso ajuda ao comprometimento por parte das pessoas.
E depois de encher esses sacos, o que é que faz com eles?
Depois de encher os sacos damos 2 nós e colocamos no lixo normal, portanto, no contentor preto, no grande, sendo que me parece que depois é feita a triagem posteriormente, porque é facilmente identificável.
Passo agora então a palavra a Luís Capão, o presidente do Conselho de Administração da Cascais Ambiente. Luís, o que é que acontece então a estes sacos verdes depois de serem colocados no contentor do lixo indiferenciado?
Bem, o que acontece a estes sacos? Os sacos depois são encaminhados para a Trata ao Lixo, que é, portanto, é o sistema que gera os resíduos sólidos urbanos de Cascais, Sintra, Oeiras e Mafra, e que depois os vai separar. Neste momento é separado manualmente, são facilmente identificáveis no meio dos normais sacos pretos, mas futuramente com um separador óptico super automático, que já existe noutros países, que vai separar automaticamente estes sacos e, portanto, vai separar o trigo do joio, daquilo que é o mais importante e daquilo que tem capacidade de reaproveitamento, seja para produção de biogás, seja para produção de composto, que vai, numa segunda fase, fertilizar os nossos solos, também tão empobrecidos, como nós sabemos, do clima mediterrâneo que temos.
Recuando um pouco, porque é que a autarquia decidiu avançar com esta iniciativa? Quais são os objetivos concretos?
Para já, Cascais assume bem o seu papel, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a nível até planetário. Nós sabemos aquilo que representamos e as responsabilidades que temos para um planeta melhor. E é lógico que não podia, naquilo que é a gestão dos resíduos, deixar de parte algo tão importante que é os resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos não são só resíduos, são um recurso altamente protegido do ponto de vista estratégico, e o que nós fazíamos, estando quietos, era continuar eternamente a enterrar estes resíduos num buraco que possivelmente iria ficar cheio, depois teríamos de abrir outro, são chamados aterros, e Cascais quer simplesmente acabar com essa economia linear e quer reaproveitar os resíduos. E, portanto, começámos já há muito tempo, começámos em 2013 a fazer a recolha destes restos de comida nos restaurantes, nos refeitórios, nas cantinas, e achámos que não era suficiente e começámos em 2018 a ir juntarmos com as famílias e tentar encontrar qual era a melhor solução, que fosse fácil. E uma solução fácil é uma solução, como a Inês explicou e bem, uma solução que seja fácil de explicar, é uma solução que depois é fácil de implementar. E a qualidade de serviço é crítica neste aspecto e, portanto, temos de encontrar soluções práticas e fáceis de implementar. E obtivemos esta resposta através dos países nórdicos, fomos à Noruega e fomos à Suécia, e verificámos que eles têm uma forma muito simples de gerir os resíduos, colocam os resíduos que interessam em sacos de cores diferentes e depois em alta os sacos são divididos e são depois seguidos os seus fluxos, seja papel, seja embalagens, seja os restos de comida, seja também, por exemplo, as roupas usadas, que é o que estamos agora a pensar fazer numa segunda fase, depois deste implementado, é que daremos, por exemplo, um saco cor-de-rosa a todas as pessoas e elas separam a roupa. Quando têm a roupa cheia, põem o saco no contentor normal. Não precisamos de mais caminhões, de mais contentores, de ocupar a via com mais monos, tirando lugares de estacionamento às pessoas, e temos mais caminhões e mais ruído dia-a-dia, e facilitando assim a vida de todos. Mantemos a estrutura como está, os contentores são os mesmos, não vamos emitir mais, não vamos gastar mais água a lavar contentores, vamos deixar tudo como está e dividimos o mal pelas aldeias. Nem é tudo, nem pomos os munícipes, entre aspas, com toda a responsabilidade, nem a Cascais Ambiente ou a Câmara Municipal com toda a responsabilidade, diluímos a responsabilidade entre os munícipes, entre quem tem a responsabilidade da recolha e depois quem tem a responsabilidade do tratamento.
E depois o que é que acontece a estes biorresíduos? Eles são transformados em quê?
Bem, estes biorresíduos são transformados em numa de duas coisas. Ou biogás, portanto a Tratolixo tem uma central de digestão anaeróbia que permite, portanto a digestão destes biorresíduos permite emitir biogás que por sua vez é transformado em energia. E hoje em dia, numa altura em que se fala na elevada dependência energética que Portugal tem, o waste to energy, ou seja, aproveitar os resíduos para transformar energia, seja através da forma de compostagem mais amigável, seja através de formas mais disruptivas do ponto de vista ambiental, mas que é o que usam os países que têm menos dependência energética, por exemplo, França, Alemanha, todos os países nórdicos queimam resíduos para produzir energia e aquecer as suas casas. Nós em Portugal temos apenas duas incineradoras, mas no caso destes biorresíduos parte para biogás, para produção de energia, e outra parte para produção direta de composto, que depois serve como fertilizante daquilo que são os terrenos agrícolas.
Obrigada, Luís. Para saber mais sobre a iniciativa, pode visitar a página ambiente.cascais.pt. A fechar, arranca na terça-feira a segunda edição da E-Waste Summit. O tema em discussão é o consumo sustentável e o objetivo é alterar comportamentos no que diz respeito à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. O evento começa às 9:30 da manhã no Teatro Tália, em Lisboa.